Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas! Está começando mais um No Flags. Aqui a gente expulsa as zebras, você torce para uma franquia na NFL, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e finalmente começamos os previews de temporada. Estava todo mundo esperando, significa que já estamos aí na reta final para começar a temporada. E os previews, como sempre, chegando aqui para vocês no formato correto, né? Que é Norte, Sul, Leste, Oeste, AFC, NFC alternando. Então, vocês sabem, hoje teremos AFC Norte. E para comentar a AFC Norte aqui, a gente convidou diversos perfis, mas também trouxemos os nossos especialistas aqui. Como sempre, Mário Kogo. Fala aí, Mário.
É, bancada inédita, né? Uma bancada inédita.
Pô. E Cazu, pô. O Cazu que é torcedor de um dos times da AFC Norte. Fala aí, Cazu.
Isso aí. Pá, tudo bom, cara? Agora é um programa divertido, hein, cara? Eu lembro de ter estar como ouvinte ainda no passado. É um set de programas bem divertido ver o otimismo aí dos torcedores.
Sempre é, né?
Eu sempre me impressiono com a beleza da voz do Cazu. E se você olha a foto do Cazu, você não espera essa voz do Cazu. É algo impressionante. É algo chocante, inclusive.
Aquele meme do passarinho lá, tá ligado? Que tipo, você espera que ele vai fazer piu, aí faz assim, olá, mas que tá tipo uma ópera.
Assustador.
É isso. Cara, antes então da gente começar, só deixar claro aí pra galera que o podcast, a gente inicia a primeira parte com um bloco de notícias, a gente entra pra pauta principal, que a gente vai falar um pouco do primeiro time, do time que ficou em último da divisão. E aí a gente sobe o paywall e continua os previews ali com o resto da galera, né? Se você quer ouvir o seu time e o seu time ficou antes do paywall, ficou depois assina, do paywall, né? Aliás, né? Assina a gente, pô. É só no Twitter, na hora que a gente lança o episódio, e lá no fixado também do Twitter. E no Instagram a gente coloca as opções lá, o Acast e o Orelo, que são as duas opções para pagar. E também deixar claro aí pra galera, dá um pulo lá no Orelo, na plataforma, tem o post lá no mural para você fazer as perguntas pra gente. Agora aproveitar as divisões aí, você pode perguntar o que vocês quiserem sobre o programa, a gente traz no seguinte. Beleza? Vamos pro bloco de notícia aqui, Então, ou você quer falar as novidades do Endzone 51 pra gente aí, Mário?
Eu acho que assim, o Alan tá aqui por um problema pessoal. Vamos deixar pra ele falar quando ele puder, mas nada que... Ele vai voltar em algum momento, tá, gente? É só isso mesmo. Mas eu não sei das novidades do Endzone 51.
E eu não expulsei ele depois.
Ainda não expulsou ele.
Eu expulso todo mundo, pô.
Não, mas ainda não rolou. Mas olha lá, né, gente? É tão fácil só, né? Endzone51.
Exato.
Você vai achar.
Se inscreve no canal lá e que você vai ficar dependendo do podcast te avisar.
Exatamente, né? Das coisas mais difíceis de ver, né?
Não. Então a gente vai para as notícias aqui. A primeira notícia é que o Buffalo Bills renovou com o head coach, o Sean McDermott, e com o GM, o Brandon Bean, por mais 4 anos. Vai até 2024 agora. Eu acho que é junto com o contrato do... Vai coincidir com o contrato do Josh Allen, é isso? Se eu não me engano.
É um dos mais importantes, né?
Josh Allen contrato.
Eu acho que é um pouco. Vai um ano depois, se eu não me engano. Se eu não tô maluco, vai um ano depois.
O contrato do Josh Allen vai até 2028. Então, na verdade, tem um pouquinho a mais ali.
Bom, tem então, um pouquinho a mais.
Não, enfim, tem um ano a mais ali de Josh Allen, mas aparentemente o Bills tá vendido aí no, nos dois e tem que estar, tá, né? Todo ano
Então,
bate na...
não
Todo
estão
ano
errados,
chega
né?
lá, bate na trave, mas chega lá.
Uma hora vai, né?
O problema, Mário, e o Cazu também deve conhecer a história do Bills, é que ficar batendo na trave todo ano é muita cara do
Olha,
Bills, né, cara?
só, é tudo uma questão de perspectiva, né? Todo mundo zoava o Vasco, que nunca, que era vice, que era vice, que era vice. Que saudades dessa época que eu era zoado pro serviço. Então é
De tudo que você
isso,
quer
sabe?
ser vice again.
Porra! Não tô nem pedindo pra ser vice mais, Paulo. Tô pedindo pra ser
Cara
irrelevante
serial.
já. Só ser irrelevante, mano. É isso. É questão de perspectiva. Quando eles aprenderem que é melhor ficar. É isso aí. É isso aí. Vai ser legal.
Diversão, né? Não acaba a temporada no meio do ano, né?
É isso aí. É exatamente isso. Vamos lembrar que o Bills, antes dessa administração, né? E antes, até um pouco. Né, era sofrível. Era sofrível. Eu lembro que ainda na época do. Eu nem lembro que era o QB. Era um QB bem qualquer coisa. Era o AJ Manuel, se eu não me engano. Era o AJ Manuel? Acho que era. É, que eles se classificaram depois de um bom tempo sem ir para os playoffs. Foi uma festa só para classificar os playoffs. Assim. É, olhando hoje, parece até bem patético, mas. Né, era o que o Bills era naquela época. Agora tá. Quando não chega num Super Bowl e tem, mesmo assim ainda tem tempo que não chegou, é uma decepção. Então é, tem que valorizar essa administração que tá dando condições pro Bills estar tá batendo toda hora, e uma hora vai, né? Acho que vai.
Eu acho que o período que ele foi que teve um pouquinho melhor, começou a melhorar um pouco, foi no Tyrod Taylor, né? Que era
Ah, é, Tyrod
reserva do
Taylor.
Ravens e tal, né? Foi pra lá.
Grande Tyrod Taylor.
O Paulo adora o Tyrod Taylor.
Eu adoro, principalmente quando ele tá
O
com o
médico do
pulmãozinho
Tyrod Taylor.
machucado.
O
Quando ele tá
médico do
com o
Tyrod
pulmão.
Taylor, né?
Mas realmente, antes era feio. Ficaram um tempão com o Fitzpatrick lá, que era...
Nossa, é,
ainda nem, não era mágico ainda na época, né? Era
foi
ruinzão
bem
só.
ruim. Foi bem ruim
Mas
essa
é, acho que é uma reafirmação de que, que eles estão, que eles gostam dos resultados atuais, né? Que é da linha atual, né? Que eles, apesar que a gente não tá próximo, né? Não somos, não acompanhamos torcedores, mas pelo que a gente vê, eles sofrem certa pressão por conseguir ser campeão alguma vez, né? Eles não estão se contentando, a torcida, né? Perdão, não se contenta só com tá chegando, né? Eles querem quebrar a zica de uma vez, né? Acho que agora é o momento de quebrar a zica. E questionam até o Josh Allen, né? Você acha que o Sean McDermott é sempre questionado e questiona sobre ter um head coach defensivo, sabe? Porque algumas pessoas acham que o momento da liga demanda um head coach ofensivo e tal. E sempre questionam esse ponto no McDermott, mas acho que é. Eu concordo com a linha aí, tem que seguir, tem que dar mais tempo de trabalho e os caras têm que sofrer um pouco aí pra contornar o Diggs aí, né? Tá difícil, né?
Tá
O cara
difícil.
reclama de tudo, né?
Caramba, é difícil. É difícil.
A gente, depois que gravou, saiu um dos motivos, né? E um dos motivos é porque ele não foi convidado a decidir sobre o coordenador ofensivo, né? Só ouvir o Josh Allen. Tipo, a grande mente ofensiva é.
Vai tomar no cu, né, cara?
Tomar
Vai
no
ficar muito
cu, né? É exatamente essa palavra, tomar no cu, né? É brincadeira.
Agora, Mário, saiu uma matéria na ESPN. Em cima dessa matéria, eu criei um novo jogo aqui pro NoFlex.
Lá
Que
vem.
é o seguinte: quem disse essa frase? Marcelo D2 ou Aaron Rodgers? Eu vou falar três frases, duas é do Aaron Rodgers e uma do Marcelo D2. Tem que descobrir quem
Beleza,
falou. Então tá, vamos lá. Não é irônico que as pessoas realmente que é ilegal utilizar substâncias que realmente expandem sua mente quando coisas que mantêm os chakras inferiores e te deixam mais burro sejam legais há século? E aí, D2? Ou ou do Aaron Rodgers?
Seria, em outros tempos seria uma música do Plant Ramp, mas essa é do, do D2. Do Aaron Rodgers, na verdade.
Ah, ok. E você, Caso, você acha que é D2 ou o Aaron Rodgers?
É do Rodgers, assim. Eu não, é acho que eu não acho que o D2 seja budista ou preocupado com o alinhamento dos chakras e tal, não.
Muito louco. Correto. Foi Aaron Rodgers que disse isso. É, vamos com a próxima aqui, que é a seguinte. Olhe para mim, veja as minhas pupilas dilatadas. É a minha mente trabalhando. Quem disse isso? D2?
Essa é o D2.
E aí, casou?
Não é possível, pô, que é o Aaron Rodgers, cara.
Eu não duvido, velho. Eu tô com um pouco de dúvida. Acho que é do D2, velho. Vamos chutar junto.
Sim, essa música é do Planet Hemp.
Ok.
E a última é a seguinte. As pessoas de outras indústrias têm sido incríveis. Ver jogadores de basquete, beisebol, surfistas entrando nessa linha de apoiar a legalização é muito interessante. É muito difícil me cancelar. O ano que não tomei ayahuasca, fiz 26 touchdowns. O ano que tomei, fiz 48. Vai dizer o quê? Eu acho que já ficou bem claro, mas quem é? Mas
o esse problema...
É o
problema
é o
aí.
Do Aaron Rodgers,
o problema aí. O problema pra mim aí é que um tá buscando a legalização de uma planta, que aí vai de quem vou entrar nessa polêmica. O outro tá buscando uma legalização de um chá alucinógeno, porra.
Sabe? Um está buscando a batida perfeita, é isso. E o outro porra, quer ficar doidão, pô.
Tem condição, cara. Sabe? Pô, não é a mesma coisa. Não dá pra falar que é a mesma coisa.
A parada do chakra me pegou muito forte, tá? Essa foi o melhor argumento que ele encontrou pra falar que tinha que liberar, que era as coisas que deixam chakras inferiores funcionar. Pô, chakras inferiores funcionarem é sacanagem, pô, não.
A parada não é. É o que eu tô falando. A parada pra mim não é. Tá querendo, é tipo, que é um chá alucinógeno, cara. Porra, calma, pô, né, velho?
E tem uma parte de gente que já teve umas piras muito loucas, essa porra.
É, né? Exatamente. Teve gente que ficou até meio mal, sabe? Então,
uhum.
Vão com calma, por favor. Relaxa aí.
Realmente.
Eu acho que ele curtir, né, e tentar essa busca aí da expansão da mente. Tal, né? Eu acho interessante, nada contra, tá? Mas agora, a apologia aí pública é mais complicada, né? Tentar.
Pelo amor de Deus.
Tentar vincular a performance esportiva ainda por cima, porra.
É maluquice. Isso, maluquice.
Falar um pouquinho, cara. Enfim, temos mais uma notícia aqui, que é sobre o Derek Carr aí do seu time, Mário.
Não tô sabendo de nada, não.
Deu uma entrevista pra CBS, onde ele disse que ficou puto com o Raiders, e isso reacendeu a chama nele. Nas palavras dele... Nas palavras dele, ele disse o seguinte... Se você passa 9 anos em um lugar, tem todos os recordes da franquia e consegue jogar em alto nível, mas algo
não
acaba...
Não, é o Derek Carr.
Ele tá dizendo sobre ele. Mas algo sempre acaba te atrapalhando, seja motivos financeiros, lesão ou decisão da franquia. Eu teria dito que nem mesmo queria dinheiro, só queria jogar mais algumas vezes na frente dos nossos fãs. Não tive essa oportunidade. Por isso, definitivamente, acendeu uma chama dentro de mim para continuar seguindo em frente. E aí perguntaram quando, se ele teria deixado as mágoas para trás. Ele falou que até teria deixado, mas o Raiders fez a esposa dele chorar. E agora é pessoal. Ah. Não, é pessoal. Agora é pessoal. Fui eu que adicionei.
Porra, vai tomar no cu.
Michael Jordan.
Entrevista agora bunda é do caralho.
Pô, vai tomar no cu, né, cara?
Previsto.
O time largou. O time largou você, é isso, cara. Só aceita, pô.
Aí, tipo, a parada do Raiders não é que eles não gostam do Derek Carr, ou, sabe? Tipo, a gente vai começar do zero, mano. E você tem 34 anos. Pra que você. sabe, sai daqui, velho. Sai daqui, vai ser bom pra você e vai ser bom pra mim, pô.
Ele tinha que ter falado, se você ficou bravo com o Reis, ele falou assim, não, pô, não queria ficar naquela zona desgraçada, não, fiquei feliz.
Porra, bicho, que frase bunda do caralho, sabe?
Ele ficou boladinho, pô. Ficou boladinho, queria ter uma estátua lá.
Não, eu espero que ele fique bolado mesmo, tá? Inclusive, né... Querendo ou não, o Derek Carr é um cara que, quando posto numa situação de costas para as paredes, ele é um dos melhores da liga, né? Ele é um tem mais winning drives aí desde que entrou na liga, né? Então, espero que ele leve isso pro restante do jogo, para não depender de winning drives, né, filha da puta? É, quem sabe se você for constante durante o jogo inteiro, você não vai precisar disso, né? Basicamente.
Sim. E por último, a gente tem mais uma aqui, que é, eu mandei o link aí pra vocês apreciarem isso junto comigo, tá aí no Discord. O Lions revelou um capacete alternativo que
Nossa,
vai ser utilizado...
Mano. Lembrei disso agora.
Vai ser utilizado em comemoração aos 90 anos da franquia. E eu vou pedir depois pro nosso querido editor Jailson... nosso produtor Jailson soltar junto com o post lá do podcast para vocês observarem a lindeza que é o logo nesse capacete. Parece que uma criança de 4 anos desenhou isso.
Pô, mano, sem brincadeira, se eu pegar isso, pegar e tentar desenhar um leão no Paint, vai sair algo parecido.
Cara, sem brincadeira. Não é feio, não é questão que é feio. É que é muito feio. É bizarro, bicho.
É assustadoramente feio.
É coisa, é arte, né? Deve ser arte, a gente não consegue compreender.
Não é.
É arte abstrata e a gente não entende bastante pra avaliar.
É assim.
Não tá na minha compreensão.
Deve ter alguma coisa histórica aí nessa brincadeira, né? Tipo, então, é o primeiro logo
imagem...
da PQP.
Na imagem
meu
tem
o filho do primeiro dono do desenho. Sim, e todos são mais bonitos do que ele.
Então, não tem nenhum que remete a essa imagem, cara. Parece que os caras tentaram fazer uma linha diferente.
Ó, parece o de 61, o logo de 1961, que o leão era um pouquinho mais comprido. Mas mesmo assim parece mais bem desenhado que esse leão horroroso, bicho.
Agora, a dúvida que eu fico aqui é... Quem foi que ganhou muita grana pra fazer isso? Filho
cara,
de quem?
Filho de quem? Eu já vi... Tem uma thread no Twitter, eu vi uns tempos atrás, de, tipo, logos completamente idiotas que custaram uma fortuna. E aí é, tipo, sei lá... É um logo, assim, que às vezes é uma linha vermelha, assim, reta.
Esse aí vai entrar,
Eu não vou lembrar nenhum logo, tipo, porque minha cabeça é foda. E eu não tô usando a substância do Aaron Rodgers.
Exato.
Mas
pra abrir sua mente, né?
Se tivesse, eu lembrava tudo. Mas,
é sempre
umas merdas, assim, sabe? Tipo, um logo bem bosta que custou, tipo, milhões. Esse é um deles, né? Pô, não tem jeito. Ele tá falando, aqui no... Soltaram um infográfico aqui, né? Que tem algumas características do capacete, entre as vezes eles falam um logo clássico que presta tributo a heritage, herança da franquia. Que porra, só se for...
Você
já virou aquele desenho que é tipo, metade do desenho é um cavalo mal desenhado e o resto é o cavalo
bem feito?
Bem
parecido.
Que é pra falar quando é metade bom, metade ruim... talvez essa seja a herança do Lions, tá ligado? Tipo, não tem a metade de um leão bom, é só um leão ruim a vida inteira.
Não, teve gente falar, a cor é lindíssima. Gente, foda-se a cor, cara. Tem um leão mal diagramado no capacete, porra. Que isso, gente?
Foda, bicho.
É uma franquia bilionária. A gente não tá falando da franquia milionária, tá falando da franquia bilionária. Ela poderia pagar o melhor artista, o melhor design de qualquer porra. E eles pegaram um leão mal diagramado pra pôr no capacete, cara.
Pô,
e alguém
horroroso.
Falou, o que me deixa mais puto é que teve alguém que falou, porra, ficou foda, vamos, aprovado.
Sempre tem, né? Tipo esse cara.
O problema e aí, não é o cara que desenhou.
É o dono na sala de reunião falou assim, galera, meu filho fez uma arte que ficou foda. Olha aqui. E aí todo mundo na sala de reunião, assim, quieto, sabe? Tipo, que eu não vou falar nada aqui pra não ser demitido.
Alguém aprovou, velho. O problema é que alguém aprovou. Quem fez, tá certo, tem que fazer mesmo. Mas quem aprovou é muito duro. É muito duro.
É isso, pô. Demais. Eu, as notícias da semana são só essas, né? Não
tem, pra gente se divertir, né?
Época, a gente tá numa época onde as notícias são escassas, mas a gente traz um pouco de diversão. Vamos pros previews aqui da temporada. A gente vai começar da seguinte forma. A gente vai pro time que ficou em último da divisão e vai subindo até chegar no time que ficou em primeiro da divisão. Agora, antes do paywall, a gente vai falar só do último time da divisão, que é o Cleveland Browns, né? Pra surpresa de ninguém, o Browns voltou ali pra onde ele gosta de ficar, que é o último do time.
Caralho, que maldade.
Ai, ai. Pra isso, galera, a gente conversou com o Browns 1, é isso, né?
É isso aí.
O arroba dele no Twitter. É, ele vai dar o jabazinho dele no final. Mas a gente trouxe ele para responder algumas perguntas aí. Quem não está acostumado com a nossa dinâmica de preview, a gente convida alguns perfis que comentam as franquias no Twitter, que tem seus próprios podcasts, e a gente faz três perguntas. Normalmente, uma delas é a previsão, e as outras duas, a gente bola aí duas perguntas relevantes à franquia. Pro Browns, a gente começou perguntando sobre o Deshaun Watson, não tem jeito, né? É a principal assunto aí do Browns. E a pergunta é se o Deshaun Watson vai voltar a jogar no nível que ele jogava em 2020, após não jogar 2021 e jogar mal os 6 jogos que ele jogou em 2022. Vamos lá pra resposta do nosso amigo do Browns.
Cara, eu acho que é muito difícil colocar assim uma afirmação de que ele vai voltar a esse nível de elite que ele jogou em 2020, mas eu acredito que ele vai sim jogar muito melhor do que ele jogou em 2022, porque longe de mim defender a pessoa deixar o Watson, mas o jogador, ele ficou 700 dias sem jogar e a gente sabe que o futebol americano é um esporte muito dinâmico, que muda muito, você precisa estar ali no dia a dia treinando para conseguir executar bem o que lhe é pedido, sabe? Então eu acredito que ele, agora com a off-season completa e um training camp completo, sem suspensão, sem outras coisas para atrapalhar, eu acredito que sim, ele vai voltar a um nível muito bom, porque ele simplesmente não deve ter desaprendido a jogar, mas aquele nível elite de 2022 talvez não volte, ou talvez demore um pouco mais de tempo para voltar, mas o suporte que ele tem no ataque é muito bom e o Stefanski é um bom técnico que pode fazer ele voltar a jogar ao nível suficientemente bom para levar o time aos playoffs.
É isso, eu já começo perguntando para você, Kazu. Deshaun Watson volta agora, ainda tem 27 anos, é um jogador jovem ainda, mas depois de toda essa polêmica, o que mexeu com a cabeça dele, o que mexeu com a o tempo que ele ficou sem jogar, né? Tudo isso. Você acha que ele volta a jogar em um nível alto?
Cara, eu acho que é possível ele entregar aí o que o torcedor espera, mas eu acho que é mais provável que ele não volte não, viu, cara? Acho que tem diversos casos aí no histórico de atleta que passa um tempo, em geral por lesão, né? Fica afastado por lesão e não consegue, quando um tempo muito longo, né? Ele não consegue mais voltar, não consegue mais pegar o ritmo de jogo. A gente tem casos, até os casos que onde tem esse comeback forte, eles acabam ficando muito, muito icônicos, né? E de quarterback com essas características, assim, não. Só me recordo do Michael Vick, aí, que teve uma fase muito forte depois e meu palpite é que o Watson não deve jogar tão mal como no passado, né? Que foi assustador, principalmente os primeiros jogos. Acho que ele deve pegar um pouquinho de ritmo, vai voltar a treinar mais, mas eu não espero uma performance muito forte dele não, cara. E acho que isso daí vai ser o grande banho de água fria aí na franquia, que tá investindo para pra ser contender esse ano e vai ser limitado aí pela aposta no Watson.
Eu acho que mesmo o Michael Vick, depois daquela temporada de 2004 dele, né? Onde ele jogou muita bola. Depois dali, ele... Nas temporadas seguintes, ele... Quando ele voltou, né? Ele foi pro Eagles.
Sim.
Ele trocou de ave, né? Ele teve ali duas temporadas que ele até rendeu, mas nunca mais foi aquele jogador que ele era, né? Eu acho que é... E com o Andy Reid, né? Então, eu acho complicado você... O que faz com a cabeça de um jogador você ficar... Ser envolvido em tudo isso. E mesmo pro seu ritmo enquanto jogador, né? É muito difícil...
Tem os dois fases, né? Tem a polêmica, né, da acusação dele, e tem o peso de ser do salário que ele recebe, né, do contrato que ele tem, né? Acho que ele tem toda
a pressão que ele vai sofrer não é pouca
essa
coisa.
Pressão dupla, né?
Sim. Mas assim, ele talvez volte a jogar como um quarterback mediano. O problema é. E aí eu já passo essa pergunta pro Mário. Você acha que um jogador, se ele não volta a jogar num nível de elite, volta como um bom jogador, um jogador mediano, esse time do Browns é bom bastante pra fazer algum barulho?
Cansei, cara. Eu cansei. Foram dois anos, dois ou mais, apostando nessa merda. Eu tô um bom tempo aqui falando, não, o Browns tá acertando, montagem de elenco e tal. E não dá certo, o time continua patético. Não.
Eu acho que eles. De quando foi o mais hype dos hypes do Cleveland Browns, eles perderam talento de lá pra cá.
Exato, exatamente. E assim, o hype do hype foi o momento onde o Mayfield tava aparecendo que melhoraria, né?
Ele entrou no ano de calor, teve uma boa temporada, todo mundo esperava que ele fosse jogar melhor a partir dali. Não aconteceu.
Abaixo. Assim, não acho que vá ser o suficiente. Tô com o Cazu nessa, acho que é muito tempo parado, é uma situação que você tem que voltar num ritmo que não tá pra... Não é fácil, você ficar dois anos sem esse ritmo, só mantendo a forma, não é o suficiente. E a NFL, ela é muito... Ela melhora muito de um ano para o outro, assim, né? Você vai aprendendo. Então, o que o Watson já era novidade, né? Não tem mais. E parece que aquele diferente, que eram aqueles passes fora do pocket, parece que ele tá sem o time para isso. E esse time muito é do ritmo mesmo, que ele acabou perdendo nesse tanto de tempo que ele ficou fora. Então, realmente acho bem improvável e acredito que ele vai ficar nesse nível aí de mediano, e que o mediano hoje tá bem longe de ser o suficiente pro Browns voltar a ser relevante na NFL.
Tô contigo. A segunda pergunta que a gente fez para eles foi mais a respeito da defesa, que foi qual a expectativa sobre a defesa, que agora vai ter um novo coordenador defensivo, que é o Jim Schwartz, e as novas peças na DL e na secundária. Vamos lá.
Então, pessoal, em relação ao Jim Schwartz, assim, eu sou um cara bem cético. Eu falei que eu confio no Deshaun Watson voltando a jogar bem, mas eu ainda tenho muitas dúvidas. É um grande si, sabe? E pra defesa também tenho essas dúvidas. Eu tenho dúvidas se o Jim Schwartz vai conseguir melhorar, mas eu acho que sim, porque piorar é quase impossível em relação ao trabalho que o Joe Woods fazia. E assim, ele é o cara que pode potencializar essa defesa. Foi campeão do Super Bowl com os Eagles, melhorou bastante a defesa dos Titans quando foi assistente lá. Então, assim, ainda mais com essas adições na linha defensiva, por Dalvin Thompson, excelente tackle. O Zadarius Smith para fazer dupla com o Garrett, é uma excelente dupla. Ainda tem o Obo Okoronkwo, que veio dos Texans, que é um cara que eu acho muito subestimado pelo que ele jogou na reta final do ano passado. Então, assim... Ainda tem a secundária, que é muito talentosa. Então, acho que o Jim Schwartz, ele é um cara que pode sim potencializar essa DL e pode sim usar melhor as características dos jogadores da secundária para que o resultado em campo seja mais eficiente, sabe? Então, eu acho que ele pode sim melhorar, mas eu ainda estou com o pé no chão em relação a todos os setores do time no geral.
muito animado, não, torcedor do Browns, né? Pô, eu esperava mais animação aí.
Não tem como esperar mais animação, cara. Não tem, Paulo, não tem. O torcedor tá...
Pô, sabe, mas né, se cara? Não tá animado agora, vai estar tá animado quando, cara? Pelo amor
de Deus. Não, cara. Teve momentos pra mim que foram muito mais animadores do que esse do Brown, sabe?
Não, eu digo durante a temporada. Agora é a hora pra estar tá animado.
Não. Nem é a mesma assim... coisa que você pedir pro torcedor do NFC Sul tá animado, né? É a mesma coisa.
Pô, mas eu aposto que vai ter gente mais animada na NFC.
Não, mais animada, beleza, porque tá muito triste.
Dependendo mas... quem a gente perder, dependendo que a gente mandar as perguntas do Saints, vai ter algum maluco.
Não, que então...
Tem uns torcedores mas... que todo ano acha que vai pro Super Bowl.
Exato, tá. Mas a questão é, no, ele tá no mesmo nível de ânimo do pessoal da NFC Sul, só que ao mesmo tempo ele tá na mesma divisão que Lamar Jackson...
Joe Burrow
e que é difícil, né? Eu parei no Joe Burrow.
A defesa é o onde os caras têm que se apegar um pouco à esperança, né?
Pois é, é o que eu ia perguntar pra você, Caso. Essa dupla do Myles Garrett com o Zadarius Smith aí, com o Denzel Ward, o Greg Nilsson, pode dar um salto na qualidade. Você acha que não dá pra animar um pouco com essa defesa aí?
Assim, eles têm uma defesa muito talentosa, o rapaz até citou aí algumas contratações que realmente devem causar um bom impacto. Eles já tinham, né, um corpo talentoso. Só que o ano passado eles não conseguiam pressionar o quarterback, né? Acho que eles tiveram uma média de dois sacks por jogo, sendo que quase mais a metade era do Myles Garrett. Então acho que talvez, assim, tenha uma esperança, acho que por adição de talento, mas principalmente pelo novo coordenador, cara. Acho que eles têm uma chance de ter uma defesa mais sólida que vai permitir o time ser competitivo, porque... No ano passado, eles não conseguiam produzir muito bem no ataque e a defesa não segurava nada também, tá? Uhum. Acho que, sim, eu tenho mais esperanças, expectativas positivas aí pra evolução da defesa do que esse é um upgrade do Deshaun Watson, cara.
E é um ataque que ele tem, pelo menos tinha, né? Não sei como vai ser construído esse ano, mas ele tinha um foco muito grande no jogo corrido. E se a defesa entregasse os pontos muito rápido, eles não podiam ficar focando tanto no jogo corrido e acabava complicando bastante a situação, né? Então, eles têm que focar na... Tem que ter uma esperança nessa defesa. Eu acho que são dois pass rushers bons, né? O Zadarius Smith e o Myles Garrett. Dois corners bons. O Delpit safety também tem... É novo, pode dar uma evoluída. Eu acho que o maior problema dele está ali no corpo de linebackers, né?
Levaram o Thornhill também, né? Que era do Kansas City.
Isso. Então, tipo, eu acho que o corpo de linebackers ele é um problema. No ano passado eles estavam com problemas de parar o jogo corrido também, né?
Sim. Então... Mas acho que pela evolução da liga e da divisão também, né? Que até alguns anos atrás... Uhum. As defesas dessa divisão eram todas montadas num miolo de defesa muito forte, miolo de linha, né, muito pesado, porque todos os times tinham jogo corrido muito forte. E agora a gente já viu que estão mudando tudo, né? Então, os times estão tentando montar os jogos aéreos, né, um ataque aéreo mais forte, e o time a ser batido, né, que é o Bengals, tem três wide receivers que devem ser respeitados, né, precisa ter uma marcação boa. E acho que o Cleveland é um time, é uma defesa que tem um elenco com talento e profundidade para, se bem armada, né, conseguir segurar um pouco esses ataques com a área mais potente.
Sim, eu concordo com você. É uma defesa que eu acho que o cara podia estar um pouquinho mais animado. Mas...
Às vezes o cara fala isso e mete um recorde de 12 vitórias, né?
Às vezes só a energia que tá baixa.
Não, eu acho também que tem uma questão de que muita gente não gosta do Jim Schwartz, né? Talvez ele esteja nesse contexto de um cara que não gosta do trabalho do Jim Schwartz. É um cara que, pelo que o pouco que eu posso acompanhar entre as opiniões, é ame ou odeie, né? São poucas as vezes que eu vejo uma opinião no meio ali pra falar do Dean Schwartz.
A gente, pra finalizar, a gente perguntou pra ele qual vai ser o recorde do time e a previsão que ele tem pra divisão. Então, vamos lá.
Então, pessoal, eu acho assim que o teto de vitórias dos Browns esse ano são 2 vitórias. O time reforçou muito bem, foram reforços pontuais que eles conseguiram endereçar necessidade junto com o talento, mas assim, o time tem muitas incógnitas ainda e o range de vitórias entre 8 a 12 vitórias. 12 é o teto máximo e eu acredito que ficaremos ali com 10-7, 11-6, porque 12 é se tudo correr bem, tudo correr de forma perfeita, né? A AFC Norte é uma divisão cascuda e por mais que os Ravens e os Steelers, para mim, sejam times que ficaram de fora dos playoffs, os Ravens, porque não dá mais para confiar na saúde do Lamar Jackson nem dos recebedores e a linha defensiva deles é tenebrosa. E os Steelers, porque eles simplesmente têm o Kenny Pickett de QB, que é extremamente fraco, né? Eu acredito que os Bengals irão ganhar a divisão novamente, pois são um time mais estabelecido e mais consistente. Mas, no geral, o calendário dos Browns não é difícil. A gente joga contra a AFC South, que é uma das piores divisões da liga, não tem nenhum time que chama atenção além dos Jaguars, e contra a NFC West, que tem Rams e Cardinals, que são tenebrosos, e Seahawks e 49ers, que são times bons, mas que dá para lutar contra eles, sabe? Então eu acho que o time deve ficar entre 10 e 11 vitórias, indo para os playoffs pelo Wild Card, com o Cincinnati Bengals campeão pela terceira vez consecutiva. E quem quiser seguir lá no Twitter é @brownsbr1, eu sou o Twitch. E nessa off-season eu não estou postando muito conteúdo, nem nada não, mas na temporada é sempre muita corneta e muita emoção, né? Eu diria. Tamo junto, valeu pessoal, um abraço.
É isso aí, Browns BR1, que tá desanimado com... Tá desanimado com Boston, tá desanimado com a defesa, mas 12 vitórias eu acho que dá.
Que isso, mano.
O Kazu matou a pau aí, pô.
12 é o teto, mas a expectativa dele é 11.
É 11, né?
Caralho. Assim, eu dei uma avaliada na tabela, eles... Tem um bye muito cedo, tá? Tem um bye na semana 5, que é uma merda, né? Os confrontos realmente não são tão complicados, assim, né? Tirando dentro da divisão, mas tem o bye muito cedo. Nessas 4 primeiras semanas, joga um jogo contra cada um da divisão. Então, acho que deve ser um início mais complicadinho. Volta da bye
mas
contra
o os 5 primeiros jogos deles é Bengals... Não, é os 4 primeiros jogos antes da bye, né? Bengals, Steelers, Titans e Ravens.
Isso. E aí depois volta contra os 49ers. Então,
tem
uma chance de começar com um recorde muito ruim, sabe? Muito ruim. E abrir, sei lá, 1-4, 2-3. Só que aí depois a tabela melhora, né? Tipo, ele tem um miolo aí pra conseguir recuperar.
Mas quando você começa mal assim, é difícil, né, cara? É bem difícil. Eu acho que os piores jogos deles, mesmo olhando aqui, são esse começo. O começo deles é bem chato. Bengals, Steelers, Titans, Ravens e 49ers. É uma sequência bem chata. Em seguida eles pegam Colts, Seahawks, Cardinals. Aí volta a enfrentar Ravens e Steelers. Aí depois pegam o Broncos, o Rams, o Jaguars, Bears, Texans, Jets e fecha contra o Bengals. Esse começo deles é complicado.
Gente, são 12 vitórias. Porra, não, sério. O pessoal tá falando 12 vitórias, 11 vitórias, até o 10-7, como se fosse algo
fácil.
Fácil, né? Cara. Que isso? Pera aí, gente. Não, pera lá, pô.
12 vitórias significa que eles teriam 5 derrotas, né?
É exatamente.
Jogam 2 vezes contra o Ravens, 2 vezes contra o Bengals. Os jogos contra os Steelers sempre são complicados, joga contra 49ers, joga contra
Fui pegar aqui a temporada passada, tá? 10 vitórias, foi o mínimo que ele falou ali. 10 vitórias. Na AFC foram só Bills, Chiefs, Chargers, Bengals e Ravens. E mais ninguém. Uma parada fácil de conseguir, cara. Então pera lá, vamos lá.
O Browns, a linha de Vegas aqui é... Pro Browns é 9,5. Então...
Aí eles estão acreditando, né? Aí é duro.
Então, se você acha aí
Quanto você tá pagando?
10, 11, 12, tá tudo acima do sua previsão aí, pô. Eu acho que tem chance aí.
Não, mas quanto tá pagando o over? Você tem aí?
O over tá mais 125.
É. E o abaixo?
Under mais 145.
Ô, louco. Nossa. Tô acreditando mais no over do que no under.
Não, ao contrário. Over 145. É under 145 ou over 125.
Então eu tô acreditando mais no over.
No under. Tá mais no under.
Ah, tá, ao contrário. É, beleza. Então, aí sim. Beleza, aí faz mais sentido.
Os outros eu tô aqui agora já pra falar.
Não, então, é sério. Uma coisa que eu... Não é normal o que aconteceu no ano passado, eu acho, tá? Foram poucos times que tiveram muitas vitórias. É, foi um ano bem que as vitórias foram bem distribuídas. Mas se você pegar na conferência americana, Bills, Chiefs, Chargers, Bengals e Ravens. Na conferência nacional, Eagles, Cowboys, Niners, o completo a maluquice que foi o Vikings. E só, cara. São só os times que basicamente ganharam a divisão,
não é,
cara.
Não é fácil fazer 10 vitórias.
Eu realmente estava... Tava achando que ele ia falar ali 8 e 9. Pelo discurso dele, sabe?
Eu também achei que ele ia meter no máximo um 9. E dar pra tentar brigar pela última vaga do wild card, né?
E o pessoal pode estar falando, pô, Mário, mas você tá encrencando por causa de uma vitória. Cara, uma vitória de média na NFL é muita coisa, pô. Um time 10-7 é diferente de um time 9-8, pra mim. Apesar de ser apenas uma vitória de diferença, quando você chega pra olhar e analisar pro ano seguinte, é uma boa diferença, pô.
Então, faz diferença.
É. Mas ele fez uma análise mais... tentando ser mais técnico, né, mais criterioso, mas na hora do recorde ele foi torcedorzaço. Já condenou a carreira do Lamar, já condenou o futuro.
É verdade, ele mandou essa ainda, né, de que o Lamar não fica saudável.
Eles vão passar na vaga de
wildcard. Falando
que ele é saudável, o Pickett é ruim.
Não, isso aí ele tem razão. Quando ele falou que o Pickett é fraco, ele tava certo.
Mas calma lá que a gente já vai falar de Kenny Pickett. Mas antes, a gente vai subir o paywall aqui. Então, se você quer ouvir as nossas opiniões aí e a opinião da galera e dos torcedores e podcast produtores de conteúdo sobre... Steelers, Ravens e o Cincinnati Bengals, tem que pagar a gente aí, tem que colaborar. Tem que colaborar pra gente manter o podcast no ar e a gente... Exato, pra gente conseguir manter a gente no ar. Beleza, galera? Subindo o paywall.
Não pode passar!
Acabou a mamata!
Você não vai... Passar!
É um selvagem porteiro do Enem!